Vamos com o Jornal da USP no ar e as principais notícias desta manhã de sexta-feira e também os temas das entrevistas exclusivas com os especialistas da Universidade de São Paulo. E olha que bacana, você que curte Twitter, você que busca informação. Inteligência artificial aplicada ao jornalismo. A gente vai contar para você de dois repórteres, robôs repórteres. Né? São repórteres artificiais, claro, que coletam informações e criam mensagens no Twitter sobre temas da atualidade. Dois, pelo menos, né, super importantes os temas, coronavírus, Covid-19, e outro sobre Amazônia. Eu vou conversar com o João Gabriel Moura Campos, ele mestrando de Engenharia da Computação da Escola Politécnica da USP, a Poli, que participa desse projeto em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. João Gabriel, bom dia, bem-vindo ao jornal, tudo bem?
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É uma honra estar aqui nas ondas da Rádio USP.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. E começa contando para a gente o seguinte, né? A gente fala de robô, a gente fala de algoritmo. Você sempre pensa que alguma coisa manipulada, né, com informação, enfim, que nem sempre é confiável, perfis falsos, né? Quando a gente fala de robô, a gente logo associa com isso quem realmente não tem todas as informações possíveis. Então, eu começo te perguntando uma coisa. Esses repórteres, esses robôs ou repórteres artificiais são robôs do bem? É isso?
É isso mesmo, Roxane. A gente programou esses robôs, né, na plataforma do Twitter. Os ouvintes que não estão acostumados, né, o Twitter é uma plataforma de mensagens instantâneas, curtas, né, de 280 caracteres no máximo. E a gente programou esses robôs para coletar dados sobre esses domínios e publicar mensagens com estilo de texto jornalístico, né, tentando publicizar essa informação para públicos maiores, né?
Uhum. Agora, conta pra gente o seguinte, eles buscam informações. E que informações são essas? É importante a gente dizer, porque é o conteúdo, né? É o que realmente importa. São informações retiradas de ontem. Como é que esse sistema funciona? Eu sei que tem um lado técnico aí, mas tenta fazer a gente entender como é que ele capta essas informações e publica essas informações.
Certo. Como você disse, nossos robôs, eles trabalham com dois domínios, né? Um dos domínios é o do coronavírus, da Covid-19, e o outro é o desmatamento da Amazônia. No caso do Covid-19, a gente pega nossos dados da plataforma Worldometers, né? Que disponibiliza esses dados consolidados pelo consórcio de imprensa. E no caso do robô da mata, que é o que cobre o desmatamento na Amazônia, a gente pega as mensagens em tempo real da plataforma Deter, né? Que o pessoal deve estar acostumado a ver nas notícias aí. É uma plataforma do INPE que faz monitoramento por satélite dessas informações. Então a gente aproveita desses dados abertos, né, transparentes e disponibilizados na internet pelo INPE. Uhum. Seleciona as mensagens mais relevantes, passa por toda uma estrutura de ordenação do conteúdo, estruturação dessa fala e publica no Twitter, certo? Assim, você falou dos aspectos técnicos, né? Uma coisa que é bom salientar, até para o pessoal entender como é que a gente está fazendo um robô falar essas mensagens, né? A gente opta por uma arquitetura tradicional, né? Uma arquitetura de linha de produção, né? Pipeline, como a gente chama. Uhum. A gente vai pegar esses dados brutos, disponibilizados abertamente, e vai passar por uma série de módulos que vão, né, estruturar essa mensagem, né? Fazer as transformações lexicais necessárias e publicar essas mensagens no Twitter, né? Uma maneira que se tem usado muito hoje, o pessoal fala muito, né, inteligência artificial, são as redes neurais, né? Seria um sistema ponta a ponta, né? A gente opta por não usar esse sistema a priori, né? Porque a gente teria que treinar mensagens desse domínio, uma série de exemplos, esperar o sistema ajustar os pesos da rede neural e coletar uma imagem no final. A gente, fazendo uma abordagem mais clássica, consegue ter mais controle sobre a informação, né? Evitar fenômenos como a alucinação de conteúdo, né? Tá aí um texto muito bom, um texto muito bonito, muito bem formado, mas o mais importante, que é o conteúdo, né, das informações, no caso do corona, a quantidade de casos, de mortes, no caso do esgotamento, as áreas, ela pode ser desfasada, né? Então a gente opta por programar com maior controle e maior fidelidade essas informações.
Interessante isso que você está explicando para a gente. Que termo você usou? Alucinação, foi isso que eu vi?
É um termo engraçado, mas é muito usado nesse meio, né? As redes neurais, elas têm mostrado nos últimos anos aí, né, nesse verão da inteligência artificial que a gente fala, uma experiência muito interessante, né? Reconhecimento de imagem, a própria geração de texto, né, que é a minha área de pesquisa. E ela consiste nisso. Você pega uma quantidade enorme de exemplos, né, treina a sua rede, treina esses exemplos e espera que a máquina faça uma saída no estilo que você programou. Só que o que acontece, né? As pessoas, os próprios cientistas da computação, quem está programando, não consegue ter muito controle, não consegue entender o que está acontecendo quando a rede neural otimizou essa resposta, né?
Entendo.
E por isso que a gente fala que pode acontecer esse fenômeno de alucinação, né? Fica muito bonito o produto final, mas você não tem controle sobre o conteúdo.
Interessante,
né? Tem toda uma área, inclusive, né? Meu professor, o Fábio Cosmo, tem toda uma área de pesquisa em inteligência artificial que se preocupa com explicar quais decisões estão sendo tomadas nesse sentido, né? Que é a interpretabilidade.
É um dado importante, então. Então, coleta esses dados, faz, segundo essa estrutura que você disse, que não é a neural, faz uma estrutura clássica, como você chamou, organiza, publica, que é disseminar, levar a informação, não faz a interpretação.
Sim, a interpretação, né, que eu estava me referindo, é a interpretação da rede neural, né?
Isso.
Quais são as decisões que são feitas? No nosso caso, como a gente trabalha com estrutura modular, quando nós programamos, né, a gente já está interpretando aquele dado, falando, olha, no caso do corona, né, eu tenho uma série de métricas lá, de média, de desvio padrão, e eu vou selecionar que tipo de conteúdo é relevante, né, porque o robô jornalismo, uma das maiores questões é essa, como é que eu vou falar para a máquina qual tipo de conteúdo é relevante de ser falado ou não, né? E aí a gente consegue, com essa estrutura modular, ter mais controle sobre isso.
Compreendo. Agora, o importante a gente dizer o seguinte, olha, os perfis são, estou com eles aberto aqui, não é? Arroba Corona Repórter e arroba da Mata. O da Mata são as informações.
Arroba da Mata Repórter.
Arroba da Mata Repórter. Boa, João, eu estava errando aqui. Arroba da Mata Repórter, tudo junto, e o outro, arroba Corona Repórter. Logo de cara, ele já conta que é um repórter, né? Então é importante a gente entender que não tem como confundir com perfil falso, nada disso. Está tudo comprovado e é bacana a gente conhecer essa informação de cara, saber quem está por trás da organização e da publicação dessa informação, né?
Justo, né? Uma questão aí que traz muita preocupação para a sociedade hoje, né? Hiperconectada no contexto das redes sociais. É essa que você abriu a entrevista falando, né? A gente está aí permeado por contas falsas, perfis falsos, que usam técnicas de automatização, né? De interação, de publicação de conteúdo, mas isso não fica explícito, né? Então, assim, a nossa tentativa com esse projeto é um pouco mostrar isso também, né? Que a gente pode utilizar essas técnicas de produção de conteúdo automatizado para finalidades mais nobres do que, né, você enganar a audiência, fazer interações forçadas. Então, é muito importante isso que você disse mesmo, deixar explícito, né? Tornar explícito que é um robô, foi programado por humanos, e tem uma série de decisões ali que estão sendo tomadas, né? Não mistificar, a inteligência artificial me deu essa resposta, né? Foi tudo programado, a gente tem controle sobre essas questões.
Uhum. O Twitter tem alguma interferência sobre esse processo? Quer dizer, há diferentes robôs. A gente fala isso porque essas empresas, essas plataformas têm sido muito, pelo menos é o que os especialistas desejam, sejam responsabilizadas por essas informações, perfis reais, robôs, né, programados por pessoas que você conhece, robôs falsos, né, contas falsas, perfis falsos. Uhum. Né, o Twitter tem algum tipo de controle sobre isso quando esses, enfim, esses perfis são criados?
É, o Twitter, ele, quando você vai fazer esse tipo de publicação automatizada, você tem que acessar a plataforma por um método de requisição de API, né, que nada mais é do que trabalhar em linguagem de máquina para interagir com a plataforma. Então, essa é uma primeira etapa que o Twitter tenta manter um controle, né? Ele fica verificando se você ele realmente é um humano por trás, né, dessa programação e tudo. Mas, assim, uma vez que você está liberado esse acesso, o Twitter não tem tanto controle sobre esse tipo de comportamento, né? O que existe hoje é, assim, uma série de iniciativas de usuários mesmo, né? Não sei quem usa o Twitter, já viram aquele bot Sentinel, né? Uhum. É o Sentinela robô, né? Que é um perfil criado pela própria comunidade, que ele fica monitorando a atividade de contas, né? Ou monitorando hashtags, né? E aí ele fala, olha, essa conta aqui tem uma característica de interação, de publicação suspeita, né? E aí ele indica lá no perfil isso. O Twitter em si mesmo começou ultimamente a fazer algumas iniciativas, né? O próprio presidente dos Estados Unidos, aí, Donald Trump, teve uma publicação esses dias marcada, né, como
olha, falsa.
Essa informação, ela é enganosa com relação ao Covid, né? Então, ele faz um aviso desse tipo, mas assim, ele não proíbe a publicação nem nada, né?
O que você está dizendo é que demora um pouco, mas pode haver a retirada, né, do perfil, enfim, é um passo adiante. Né? A gente não está no mundo ideal ainda, né, João? Nesse sentido, mas estamos caminhando, quer dizer, eles já estão começando, e olha, não importa, foi o presidente dos Estados Unidos, ele reagiu, ficou muito bravo, queria inclusive, né, enfim, fazer uma interferência mais direta na empresa, no Twitter, lá nos Estados Unidos, né, quando ele soube que teve a publicação retirada e classificada, carimbada como falsa, né? Enfim, bom, mas vamos voltar para a nossa realidade aqui. Então, é muito bacana, a dica que a gente dá para as pessoas é isso, vá atrás das informações reais. Então, esse robô, ele é programado para te apresentar as informações que são captadas, acho que como mensagem final, além de convidar todo mundo a seguir o Corona Repórter e também o da Mata Repórter no Twitter, @CoronaRepórter, @DamataRepórter, é contar
tem
que
também,
é importante...
A versão em inglês, né? O da Mata News, que a gente lançou há pouco tempo, e é uma tentativa de trazer para a comunidade internacional essa discussão também, né?
Sim, boa. E vocês pretendem fazer com outras temáticas, outros assuntos?
Sim, né? Uma das vantagens de a gente usar essa estrutura modularizada, que eu falei para vocês aí mais ou menos por cima, é que é um sistema muito flexível, né? Ele é tanto multidomínio, né, quanto multilíngua, como eu acabei de falar no caso do Damata News, né? Uhum. Então, assim, a gente fica monitorando, né, novos domínios que a gente possa fazer esse tipo de aplicação. Uma próxima pesquisa nossa aí, que está dentro do âmbito do C4AI, que é o Centro de para a Inteligência Artificial, que vai ser inaugurado semana que vem, aqui em Nova USP, é o domínio da Amazônia Azul, né? Muito pouco a gente conhece, já ouviu falar desse termo, mas a Amazônia Azul nada mais é do que extensão marítima, né, do território brasileiro. Então, assim, a gente está analisando dados, vendo o que pode ser interessante ser falado sobre esse domínio, mas dentro dessa mesma temática de conservação ambiental, a gente quer colocar esse novo robô para funcionar. Uhum. Publicar mensagens sobre a extensão territorial marítima brasileira, né?
Que legal, vamos aguardar ansiosamente para seguir também o Amazônia Azul. E olha, para terminar, eu acho que a mensagem bacana é o seguinte: por trás disso tudo, tem gente de carne e osso, né, preparando, fazendo a programação, buscando informação correta. Então, a transparência das informações e dos dados é fundamental, gente. Isso é uma preciosidade, né, João?
É, inclusive, assim, acho que a gente tem que reforçar isso, né? A época que a gente vive, o contexto nosso todo político, acadêmico, é de estar acontecendo um ocultamento de dados, né? Quer dizer, a transparência de dados está ficando difícil, né? Uhum. E a gente, assim, tem institutos de pesquisa, né? O próprio INPE, o IBGE, que são verdadeiros patrimônios nacionais, né? Eles consolidam essas informações, disponibilizam publicamente. Então, a gente tem que sempre reforçar, né, o excelente trabalho de pesquisa e disponibilização de dados desses institutos, né? Nenhuma dessas iniciativas seria possível se a gente não tivesse essa política de transparência e dados abertos, né? Uhum. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que ficar sempre, né, enfim, atento.
Muito bem, nosso tempo acabou, mas bacana. Muito bacana o projeto. Eu gostaria de agradecer o João Gabriel Moura Campos, mestrando de Engenharia da Computação da Poli. Vamos acompanhar os perfis com informação de verdade para você poder compartilhar com segurança. Obrigada e até de uma próxima oportunidade, João.
Muito obrigado, Oxane. Muito obrigado, ouvinte. Estamos à disposição.